ar. Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar.
Muito boa tarde para você que está com a gente aqui pela Rádio Câmara e também pelas nossas emissoras parceiras. O programa Feijoada Completa desta semana está começando agora.
Canta em ciranda o frevo, o coco machixe, baião enxachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Que maravilha, começando o programa ao som de Martinho da Vila. Canta, canta, minha gente. Seja muito bem-vindo, muita bem-vinda, muito bem-vinda a mais um programa Feijoada Completa. Você que nos acompanha ao vivo nesta tarde de sexta-feira, ou também na reprise de sábado pela manhã, ou em qualquer outro horário, outro dia, pelo nosso podcast. Eu sou Márcio Salema e convido você a estar sintonizado, sintonizada com a gente nessas próximas duas horas.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do morro, sambando no asfalto.
Hoje, nossa trilha sonora vai trazer algumas músicas de álbuns que estão completando 50 anos agora em 2024 e que ainda são, claro, muito prestigiados até hoje, 5 décadas depois. A primeira faixa que a gente selecionou é esse clássico de Martinho da Vila, Canta, Canta, Minha Gente, que dá título ao álbum de 1974, Canta, Canta, Minha Gente. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, faixa título do álbum de Martinho da Vila, lançado há 50 anos. Vamos agora aos destaques do Feijoada Completa desta semana. No programa de hoje, nós vamos tratar do projeto de lei que institui a Política Nacional de Acessibilidade Educacional voltada às pessoas com deficiência. Também nós vamos falar sobre as novas regras para o pedágio eletrônico em rodovias do Brasil. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, faz uma revisão na regulamentação de 2022. Temos ainda um bate-papo com o jornalista Márcio Sardi, meu xará, sobre seleção brasileira. Em pauta, a atual fase da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. Lembrando que teve jogo terça-feira aqui em Brasília e o Brasil goleou o Peru por 4-0. No quadro Corredor das Comissões, o repórter José Carlos Oliveira conta como foi a audiência pública com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esta semana. Ela falou sobre queimadas na Comissão de Agricultura. E ainda o quadro Conversa de Elevador com o jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira, que batem um papo sobre o chamado efeito psicológico. Por fim, no quadro Brasil de Ponta a Ponta, o destaque é Oktoberfest, que está acontecendo em Blumenau, Santa Catarina. Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que obriga o poder público a assegurar a oferta de um segundo professor para atender de forma conjunta com o primeiro professor, digamos assim, o professor titular, os alunos com deficiência matriculados na educação básica regular. Esse projeto de lei, que institui a Política Nacional de Acessibilidade Educacional, é de autoria do deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, e altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É com ele que a gente conversa, a partir de agora, sobre esse tema. Olá, deputado, boa tarde.
Boa tarde, Marcos Salene, como você está?
Tudo bem, graças a Deus. Deputado, esse projeto de lei de sua autoria pretende garantir que instituições de ensino sejam acessíveis a todos os estudantes, incluindo, claro, aqueles com deficiência.
Exatamente. Na realidade, esse é um projeto de lei que foi apresentado em novembro de 2022 e que está aí, passou pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, educação, condição de justiça, que agora está encaminhado para lá, que é um projeto que nós queremos com isso é fazer uma apreciação conclusiva nessas comissões e que hoje ele já tem parecer, inclusive, favorável, que é aguardando um parecer aí do relator só, que é do deputado Glauber, do Rio de Janeiro. Não é? Aí, em 2024, esses processos foram apensados a dois projetos de autoria do senador Rogério Carvalho, deputado Rogério Carvalho, que foi uma forma, inclusive, de nós evitarmos esse tempo, diminuir esse tempo, e que o dele também é um projeto que trata mais ou menos da mesma matéria, tá? E que hoje está aí também com o parecer do deputado Luísa Canziani, que, inclusive, esse projeto acaba garantindo ao profissional, ao Serviço Profissional de Apoio Escolar, no atendimento de educação infantil especial. Então, na realidade, a nossa grande preocupação hoje é exatamente com essa questão aí das pessoas especiais, né?
Deputado, o projeto prevê a necessidade de um segundo professor, um professor auxiliar que iria trabalhar juntamente com o professor titular na sala de aula no apoio aos alunos com deficiência.
Essa questão aí dos alunos com deficiência é assim, há necessidade de pessoas muito vocacionadas. Porque não adianta, por exemplo, você pegar um professor qualquer, quer dizer, qualquer em termos de que não esteja acostumado exatamente com o aluno especial, tá? Então, inclusive, o que nós estamos tentando fazer com isso, quando anteriormente o pessoal falava, a gente tem que ter um profissional de apoio. Não, o que nós queremos com essa nova lei é que seja um profissional formado em psicologia e com habilitação em educação especial. Porque, veja, tem professores e professores. Tem professores que estão muito mais vocacionados para essa área do que outros. E, logicamente, aqueles que, através da formação dele, ele já seja formado para isso. Tá? Porque, volto a dizer, não adianta você ter dois professores na sala, mas que não tenha, vamos assim dizer, vivência com a questão do aluno especial. Tá? O aluno especial é alguém que precisa de muito mais atenção, de que precisa de muito mais paciência, tá? E tem que entender desse aluno. Porque se não entender dele, a pessoa acaba não ficando. Então, eu volto a dizer, esse é o tipo de profissional que tem que ser muito vocacionado.
Agora, deputado, é possível que haja uma certa dificuldade em algumas cidades do país em encontrar profissionais em quantidade para atender as escolas públicas nesse sentido?
Sim, claro. É claro que por ser uma coisa nova, tá? Por ser uma lei nova, uma situação nova, os municípios vão procurar se aperfeiçoar nisso, tá? Primeiro que é isso, o próprio professor, ele vai daqui um pouco dizer o seguinte, olha, eu tenho muito mais vocação para ser o segundo aluno, o segundo professor dessa classe, porque eu tenho mais facilidade, eu conheço mais o problema, eventualmente ele já tem alguém na família nessa condição. Então aí, na hora que nós tivermos a lei aprovada e devidamente sancionada, que eu creio que isso acontecerá, tá? Automaticamente, pessoas vão se colocar nisso. Eu já vi, por exemplo, casos de mães que têm filhos nessa condição e que são professores. E que daqui um pouco, uma mãe dessa, claro, e deve ter muitas assim dessa condição, professoras, inclusive, às vezes, ou municipal, ou estadual e assim por diante, tá? E elas vão automaticamente se colocar na condição e falar o seguinte, eu quero sim ser essa segunda profissional da sala, mas que, logicamente, tem que estar formado em psicologia, e mais uma vez digo, com uma habilitação em educação especial. Agora, é claro que também as próprias universidades, as próprias escolas, elas vão também colocar isso no seu currículo, porque aí passa a ser uma coisa permanente.
O projeto, inclusive, prevê a possibilidade de convênios com instituições públicas e privadas, provavelmente, para atuar nesse apoio.
Sim. Hoje você tem, por exemplo, muitas entidades que cuidam basicamente dessas crianças, ok? O que nós vamos poder, e aí o projeto dá a condição de você poder, isso mesmo, conveniar e automaticamente no momento do convênio, você pode até trazer professores que estão dentro deste convênio, nessas escolas privadas, correto? Para ser o segundo profissional numa sala de aula, onde você precisa dar atenção a essas crianças especiais. Então, eu acho que o projeto, de qualquer forma, ele é muito amplo, ele abre muito a possibilidade de você trabalhar com essa condição, não é? Volto a dizer, dos convênios. O que você pode também, daqui um pouco, é instituir esse convênio na rede, tá? Para este aluno também, eventualmente, ir para essa escola privada. Você pode trazer o profissional e pode também levar o aluno para lá. Eu acho que isso vai facilitar muito.
Deputado, o senhor chegou a conversar com representantes da categoria, né, dos docentes. Como é que tem sido a receptividade a esse projeto de lei?
Olha, é claro que essa é uma matéria muito sensível e todo profissional, ele acaba entendendo que isso deve acontecer. Tá? Todo profissional quer isso, porque o que nós estamos fazendo é exatamente inovando, colocando na sala de aula uma pessoa que tenha um cuidado especial com essa criança. Percebe? Então, é claro que todas as entidades elas foram assim, muito favoráveis. Né? Claro que um ou outro, enfim, tem aí alguma dificuldade em entender isso, porque acham que nós teríamos que fazer uma sala totalmente com essas crianças e que normalmente poderiam trazer, ser professores da rede. Nessa categoria, como a rede é muito grande, então existem pessoas que pensam das várias formas. Tá? Uhum. Mas eu vou dizer, a maioria das pessoas em que a gente conversou, tal, elas são totalmente favoráveis que isso aconteça, porque todo mundo entende que há necessidade de uma atenção especial, que um professor que venha, que seja, inclusive pessoas, às vezes um professor com mais idade dentro da sala de aula, com mais tempo de sala de aula, ela muitas vezes, para essas enfermidades novas, para esse novo aluno que chega, ela não tem muita facilidade. Então, tudo que elas querem também é ter algum outro profissional que já seja formado para isso, que possa auxiliá-la na sala de aula.
Deputado, como o senhor disse, esse projeto vem tramitando desde novembro de 2022. O senhor acha que o processo de maturação dessa proposta já está concluído, já está na hora de levar a voto realmente?
Ah, sim, ele, de qualquer forma, daqui a pouco ele vai para a CCJ, vai ser uma votação conclusiva, e eu tenho certeza que, se Deus quiser, no máximo no começo do ano, a gente tenha isso devidamente aprovado, não é? Uhum. Para que a gente possa trazer um pouco mais de tranquilidade aos pais de crianças especiais, que ficam muito... Os pais de crianças especiais, por exemplo, são os maiores interessados nisso, não é? Uhum. Eles querem que o poder público dê a eles uma condição de ter alguém que conheça mais o problema do seu filho para poder tratá-lo na escola, não é? Então, acredito que, se Deus quiser, lá para fevereiro, março, do ano que vem, a gente tenha isso aprovado, se Deus quiser.
Deputado, obrigado pela entrevista, boa sorte com o projeto, um bom fim de semana para o senhor.
Que bom, Márcio, eu que agradeço e muito obrigado aí a todo o pessoal da Rádio Câmara, TV Câmara e todos os grandes profissionais aí que nós temos. Forte abraço e sucesso aos pais aí dos alunos especiais que precisam tanto da educação, do ensino nesse país, e o poder público se coloca sempre à disposição através de leis como essa que possam ser aprovadas. Forte abraço para você, Márcio.
Deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, conversando com a gente sobre esse projeto de lei de autoria dele, que prevê a instituição da Política Nacional de Acessibilidade Educacional, com a oferta de um segundo professor em sala de aula para atender alunos com deficiência.
Me deixe te trazer no dengo pra nunca funé fazer os meus apelos.
Daqui a pouco a gente continua falando sobre esse projeto de lei, mas enquanto isso a gente ouve mais um pouquinho de Martinho da Vila, mais uma faixa do álbum Canta, Canta, Minha Gente, de 1974, que está completando 50 anos agora em 2024. Essa faixa é a belíssima Disritmia.
Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disritmia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da boemia.
Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo.
Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos.
Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa disritmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porra.
corre lá da boemia.
Simplesmente sensacional, Disritmia, com Martinho da Vila. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Que versos maravilhosos de Martinho da Vila, vascaíno, Martinho da Vila Isabel. Bom, e agora a gente continua falando sobre o projeto de lei que obriga o poder público a assegurar a oferta de um segundo professor para atender de forma conjunta com o professor titular os alunos com deficiência matriculados na educação básica regular. Esse projeto de lei obriga ainda o poder público a assegurar acesso à educação à distância em igualdade de oportunidades e condições para os estudantes com deficiência, instituindo a Política Nacional de Acessibilidade Educacional. Quem vai conversar com a gente agora é o Célio da Cunha, professor do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Católica de Brasília, consultor da Unesco e ex-professor da UNB, a Universidade de Brasília. Olá, Célio, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos a sua participação no programa, professor. A primeira pergunta, professor Célio da Cunha, qual é a sua avaliação a respeito desse projeto de lei que cria a Política Nacional de Acessibilidade Educacional?
Olha, o projeto do deputado é de inegável alcance. É imprescindível uma política nacional de Estado formulada e implementada mediante articulação e integração das três esferas da gestão educacional, a federal, a estadual, a municipal, e com forte presença da sociedade civil. É expressivo o número de crianças e jovens com deficiências e necessidades especiais que precisam de atendimento especializado. Pode-se afirmar mesmo que um país com objetivos republicanos e civilizatórios como o Brasil precisa de políticas públicas como a que está sendo proposta no projeto de lei do deputado Gilberto Nascimento. Além disso, o projeto contribui para colocar a Câmara Federal em sintonia com os objetivos de desenvolvimento do milênio das Nações Unidas.
Professor, de que forma exatamente esse projeto deve contribuir para uma mudança cultural em relação à inclusão e acessibilidade nas escolas do país?
Esse projeto pode contribuir na medida em que o estabelecimento de diretrizes que podem impactar a qualidade da educação, se essas diretrizes forem bem formuladas, com base em evidências científicas e com base em diagnósticos seguros e um bom mapeamento dos desafios, e torna-se necessário um efetivo regime de cooperação entre os entes federados com o objetivo de dotar as escolas dos meios, infraestrutura e condições para um atendimento com qualidade de forma a proporcionar que milhões de crianças e jovens possam ter seus direitos assegurados como consta na nossa Constituição e da nossa LDB de 1996. E é imprescindível um preparo contínuo e permanente de professores, inclusive incluindo aí também, o Ministério da Educação tem condições, a cooperação internacional. É importante a cooperação internacional, porque nesta área nós também temos que aprender muito com experiências de outros países que há muitos anos vem estabelecendo políticas importantes nessa área.
Professor, o projeto de lei prevê a oferta de um segundo professor mais capacitado para lidar com crianças com deficiência. É uma novidade importante.
Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que essa é uma das dimensões originais do projeto. Eu acho que esse segundo professor é que vai, de fato, assim, melhorar esse impacto. Agora, há necessidade que esse segundo professor ele seja um professor, de fato, bem preparado. Um professor que possa ser objeto assim, de um aperfeiçoamento contínuo. E por que isso? Porque essa área das deficiências, das necessidades especiais de educação, é uma área extremamente complexa e que requer um preparo, quase que um preparo também especial. Então, há necessidade de uma boa infraestrutura nas escolas e de um corpo docente. De fato, esse segundo professor é fundamental para que aqueles objetivos visados pelo projeto, assim, de qualidade, de ter de fato um impacto, né, no avanço do atendimento dessas necessidades, seja concretizado. É importante isso.
Certo. Agora, imagino que num país tão grande como o Brasil, né, talvez falte profissionais capacitados nesse sentido para atender a uma demanda que venha a ser criada.
Sem dúvida. Acho que por isso que o projeto também fala nessa ferramenta, que é uma ferramenta que, se bem utilizada, bem aplicada, a educação à distância, inclusive também os próprios mecanismos já disponíveis hoje da inteligência artificial, pode de fato realmente dar uma cooperação, dar uma ajuda muito grande na implementação desse projeto. Agora, o que, que é necessário? É necessário que essa política seja uma política bem formulada e que o poder público ou os poderes públicos aloquem recursos, porque realmente isso custa dinheiro. Então, há necessidade disso realmente fazer parte do orçamento da União, dos estados, dos municípios. É importante, não pode ocorrer, por exemplo, o que ocorreu com políticas anteriores. Os próprios planos nacionais de educação, os dois últimos planos nacionais de educação e o último de 2014-2024, foram muito prejudicados assim pela aquela previsão que se tinha de recursos, acabou não se efetivando. Então, é fundamental que essa política nacional de acessibilidade, que é uma excelente iniciativa, ela concomitantemente sejam adotados os recursos necessários para que ela possa levar avante. E eu acredito que isso aí, numa política integrada e articulada com os três entes federados, acompanhada e monitorada pelo Ministério da Educação, avaliada permanentemente para verificar se realmente está ou não está dando certo, eu tenho a impressão que nós podemos dar um avanço significativo na área.
Tá ok. Professor, obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana para o senhor.
Para você também, Márcio, parabéns aí pelo seu programa. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Conversamos com o professor Célio da Cunha, do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Católica aqui de Brasília, consultor da Unesco e ex-professor da Universidade de Brasília, a UNB, defendendo, elogiando esse projeto de lei em tramitação aqui na Câmara dos Deputados, que prevê a instituição de uma política nacional de acessibilidade educacional. Programa Feijoada Completa apresenta agora Dente por Dente.
Minha força em seus braços se torna um fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor.
Este sambinha eu fiz numa noite que eu vinha bastante feliz, pois havia passado mais horas ao seu lado e a nossa saudade havia se escasseado. O nosso amor ninguém entende. É um fogo cruzado, é um dente por dente, uma chama que a cada dia se acende. É um peso pesado, é a força da mente, um amor descontraído, como o qual ninguém viveu. É a façanha de cupido que pra seu alvo nos escolheu. Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força e seus braços se tornem fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor.
Mas juro, amizade pelo Criador, minha força e seus braços se tornem fracasso quando eu passo contigo mais horas de amor.
Um amor descontraído, como o qual ninguém viveu. É a
façanha de cupido, que pra seu amor escolheu.
Mas juro, pela nossa amizade, pelo Criador, minha força em seus braços se torne fracasso. Quando eu passo contigo mais horas de amor,
esta minha.
Que maravilha, eu sou fã de Martinho da Vila, esse samba raiz gostoso demais, lembrando dos anos 70, afinal de contas essa é mais uma faixa do disco Canta Canta Minha Gente, do Martinho, de 1974, Dente por Dente, disco que está completando 50 anos. E no programa de hoje nós vamos apresentar outros discos também, álbuns, que estão completando 50 anos agora em 2024. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre futebol, seleção brasileira com Márcio Sardi.
Feijoada completa.